As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 11 casos positivos de Covid-19, com um surto em Orém, que afetou 9 pessoas, e também 9 casos em Mação e no Entroncamento. No total, a região já contabiliza 250 casos desde o início da pandemia, 137 dos quais já com alta médica. Nunca é demais recordar que já morreram 14 pessoas. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos continuam a ser Torres Novas, com 30, Entroncamento agora com 24 e Abrantes com 21. Pelo contrário, há concelhos como Tomar, Vila Nova de Barquinha, Constância, Ferreira do Zêzere e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 55 casos com 19 recuperações e 6 mortos. Orém, 60 infecções e 49 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 31 infecções e 7 recuperados. Tomar, 24 casos com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Mação, 6 infecções e 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas também já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados, e Sardual com 2 casos também já recuperados. Importa acrescentar que o Entroncamento tem 17 pessoas em vigilância ativa, Alcanena 10, Mação 5, Orém e Torres Novas com 3, Abrantes e Vila Nova da Barquinha com 2 casos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Tomar acusou a maioria PS na Câmara de não estar a cumprir com o regulamento da habitação social no caso do centro de acolhimento. As acusações partiram do deputado municipal Ricardo Lopes, que referiu que as pessoas que ali foram colocadas não o foram por concurso, mas escolhidas para ali serem alojadas.
Esta Câmara, quando entrou, resolveu um problema antigo, mas muito antigo, que a gente tem ali à entrada da cidade em 100 dias. Em 100 dias. Entretanto, eram as escolas que iam decorrer para a habitação social. Depois já não eram, acabaram por ser protocoladas com juntas e com algumas entidades. E bem, a Câmara começou a reabilitar algumas da sua habitação social, no bairro 1º de Maio, no bairro dos Anjos, e por concurso começou a colocar alguns dos habitantes de Tomar, sem tendo em conta a sua etnia nem nada, por concurso colocou várias famílias. Borrou a pintura, porque com o dinheiro dos contribuintes fez um centro comunitário onde pôs o regulamento de habitação social e encheu de pessoas sem um único concurso. É porque cada vez que agora temos um sem-abrigo em Tomar, que deveria passar, se calhar, para um centro comunitário, um centro de acolhimento temporário, até ser resolvida a sua situação, ele não. Está cheio. Está cheio de pessoas que têm direito de lá estar, como outras em Tomar teriam o direito. Agora, se está regulamentado por o regulamento de habitação social, provavelmente as duas uma. Ou tem que haver um concurso para qualquer tomareça em situação debilitada poder concorrer, ou temos que perceber porque é que foram escolhidos aqueles e não outros. Porque aqueles não estão em situação temporária. Aqueles estavam definitivamente num local degradado da cidade e ocupado ilegalmente. Ou seja, vamos dar a imagem de qualquer tomarense que a solução será sempre eu ocupar uma parte ilegal, que depois a Câmara arranjará uma situação legal ou não legal, porque continuo a dizer, estão numa infraestrutura criada pela Câmara, a qual designou como centro comunitário, ao qual, como não tinha regulamento, aplicou o regulamento existente da habitação social e depois encheu com pessoas que têm os seus direitos, mas sem concurso. Ou seja, nem tudo é cor-de-rosa.
A resposta às acusações surgiu pela voz do presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros. O autarca do PS recuou no tempo para apontar responsabilidades pela situação social vivida em Tomar, para referir que muito tem sido feito na área da habitação social no concelho.
Tenho que dizer que a área social em Tomar tem melhorado e tem melhorado a olhos de ver. E tenho que vos dizer que o que se tem feito nos últimos anos tem sido uma reabilitação de casas, porque havia dezenas de casas fechadas e abandonadas e vandalizadas nos bairros 1º de Maio e Senhor dos Anjos. Nos últimos anos, todas essas casas têm sido reabilitadas, umas de raiz pela Câmara, através das empreitadas, outras através de reparação direta. O que nós temos que dizer, e que alguém aqui disse, que certa povoação ou certa etnia que estava alojada em terrenos ilegais, é verdade, sim, senhora. Mas quem é que os deixou lá meter? Outro ponto também, quem é que os apoiou quando eles de facto tiveram em maré de cheia e que lhe pôs as casas no alto, carregou carradas e carradas paletes de madeira para poderem fazer as novas casas lá em cima? Quem foi que os apoiou nessa altura? Se as forças políticas têm dado as mãos uns dos outros e pensassem bem o problema que havia de resolver aquela população, tinham dado as mãos, tinham resolvido a situação, não era chutar para o lado e fazer que não viam. Foi aquilo que fizeram. Eu aqui em tempos, 2, 3 anos aqui, abordei um assunto das classes etnias ciganas. Quando eu abordei um caso, me encomendo, mas tenho de dizer a verdade. Eu desafiei todas as freguesias a poderem absorver 2 ou 3 casais em cada freguesia e introduzir-lhes nos trabalhos da freguesia aquelas famílias, os filhos das escolas de cada freguesia. Seria um bem. Nessa altura, se calhar, tinha-se reduzido. Não é fazer críticas agora, onde podia ter sido resolvido grande parte desse problema na área social. Agora, critica-se que dá-se habitação aos ciganos. A etnia cigana está na bitola, toda a população que está em lista de espera para habitar as casas sociais. E tem sido assim que tem sido feito. E espero que, dentro de pouco tempo, pela presidência que está atual na Câmara, os casos sejam erradicados totalmente.
O município de Tomar já faz parte da Associação ADAPTE, Associação Rede de Municípios para as Adaptações às Alterações Climáticas, depois da proposta de adesão ter sido votada favoravelmente na sexta-feira na Assembleia Municipal de Tomar. A associação tem como objetivo a adoção de políticas, programas, medidas e legislação que seja facilitadora da adaptação às alterações climáticas a nível local, a criação de instrumentos financeiros que possam apoiar o planeamento municipal de adaptação às alterações climáticas e a sua integração no planeamento e ordenamento do território. Está prevista ainda a contribuição para a produção e divulgação de conhecimento e a promoção de investigação referentes à problemática das alterações climáticas, bem como o apoio e promoção de campanhas de cidadania ambiental ou de sensibilização das comunidades locais e de diversos atores setoriais. Na Assembleia Municipal de Tomar, a presidente do município, Anabela Freitas, referiu o processo da constituição da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e os financiamentos comunitários para esta matéria.
Foi o conjunto de 26 municípios a nível nacional que, de forma informal, colaborando uns com os outros, fizeram a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Parte dessa estratégia da nossa municipal foi também trabalhada com o Instituto Politécnico de Tomar, nomeadamente naquilo que são os riscos, só que a estratégia de adaptação às alterações climáticas vai muito para além dos riscos de cheia, e foi esse que nós trabalhámos com o Instituto Politécnico. Recordo que em Tomar estão identificados 3 riscos, 3 grandes riscos, para além do risco de cheia, o risco das ondas de calor e, relacionado com isso, também o risco de incêndios. No próximo quadro comunitário de apoio, e portanto a criação desta associação já visa poder ir ao próximo quadro comunitário de apoio. No próximo quadro comunitário de apoio, o terceiro objetivo que a União Europeia está a colocar em cima da mesa tem precisamente a ver com o Green Deal e com as adaptações às alterações climáticas. E portanto, sendo que o município pode ir buscar financiamento direto àquilo que são os programas operacionais regionais para estas matérias, naquilo que está a ser construído no próximo quadro comunitário de apoio, só conseguimos ir diretamente à Comissão Europeia, aos apoios diretos da Comissão Europeia, se formos de forma associada. E, portanto, aqui estamos já em antecipação para, em conjunto com os outros municípios, cada um, por seu lado, ir aos seus POs regionais e, por outro lado, em conjunto, podermos ir diretamente à Comissão Europeia, porque, recordo, senhoras e senhores deputados, aquilo que é o dinheiro, não sabemos ainda quanto é que vem para o próximo quadro comunitário de apoio, mas tendo por base este, o 2020, o dinheiro que vem para o país é muito menor do que o dinheiro que está disponível para candidaturas diretas à Comissão Europeia. E, portanto, estamos a posicionar também para ir diretamente à Comissão Europeia.
Foi um fim de semana trágico para o concelho de Acruz. Um homem de 57 anos morreu este domingo na sequência do despiste da viatura ligeira de mercadorias que conduzia. A vítima foi ainda socorrida no local pelos bombeiros de Acruz e pela equipa médica do INEM do Hospital de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 14 operacionais. O acidente, cujas causas estão a ser investigadas pela GNR, aconteceu por volta das 17h27 à entrada de Azeveira, no concelho de Acruz, na estrada municipal 579, que liga a localidade à sede do concelho. Entretanto, já durante a tarde de domingo, também no concelho de Acruz, em Santa Justa, um septuagenário perdeu a vida depois de ter perdido o controle da viatura ligeira que conduzia, tendo embatido violentamente, o que provocou a sua morte.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai hoje à reunião do Executivo Municipal de Tomar uma proposta dos vereadores do PSD sobre a revitalização do Parque Empresarial de Tomar. A proposta que foi apresentada pelo PSD em março, mas que não seria na altura enviada para discussão por causa da pandemia, aponta um conjunto de intervenções a realizar no parque. Luís Ramos, vereador do PSD, aproveitou para recordar um conjunto de ações propostas pelo município para o Parque Empresarial desde 2014, mas que foram ficando pelo caminho.
A Zona Industrial de Tomar, situada na freguesia da Madalena Bezelga, foi criada no início da década de 80 do século passado. Desde 2014 passou a designar-se Parque Empresarial de Tomar e foi aprovado um novo regulamento. Neste ano foram anunciadas uma série de medidas para esse espaço, mas nenhuma se concretizou. O mesmo aconteceu em 2016, ano em que a Câmara anunciou a apresentação de uma candidatura a fundos comunitários em conjunto com os parceiros, incluindo a REFER, para expansão e melhoria substancial do parque empresarial, prometendo-se a valorização da capacidade produtiva do concelho. A candidatura não avançou, nem as melhorias prometidas se concretizaram. É inegável a importância de revitalizar e valorizar o parque empresarial de Tomar, espaço que merece mais atenção do que lhe é dada, dado o seu enorme potencial e a sua excelente localização. Acaba de ser publicado um aviso pelo Programa 2020, define as regras do concurso para apresentação de candidaturas de operações de acolhimento empresarial. O objetivo é específico, é reforçar a capacitação empresarial das micro e PMEs para o desenvolvimento de bens e serviços no âmbito do eixo 2 do PO Centro. Competitividade e internacionalização da economia regional, que pretende reforçar as pequenas e médias empresas. As zonas industriais, os parques empresariais e os centros de negócios têm aqui uma oportunidade de melhorar e potenciar as suas infraestruturas de acolhimento empresarial, prosseguindo o objetivo de capacitar e melhorar as condições de instalação de empresas, bem como potenciar economias de aglomeração e da rede com impacto na competitividade das PMEs. O município de Tomar não pode perder esta oportunidade de financiamento e, neste âmbito, propomos que sejam implementadas algumas medidas no parque empresarial. Que seja instalada sinalética identificadora das empresas, bem como outdoors com uma planta de espaço indicando a localização das empresas, níveis. Que seja criado um microsite, um portal na internet especificamente para o PET, com toda a informação sobre os lotes disponíveis, as empresas instaladas, o regulamento, os apoios que o município pode dar, etc. Que seja criado um sistema de videovigilância ou estudar uma forma que garanta condições de segurança a articular com os proprietários de empresas na zona industrial. Que se proceda à limpeza das ervas e dos detritos espalhados pela área. Que seja criada uma área de serviços de apoio às centenas de pessoas que ali trabalham, às empresas e aos visitantes. Que seja reforçada a informação com outdoors, junto à A13 e à Estrada Nacional 110, sobre a existência e informação do Parque Empresarial de Tomar.
A Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, associação fundada a 20 de junho de 1994, assinalou no último sábado o seu 26º aniversário. Este ano foi anulado o tradicional convívio de doadores, que, a acontecer, teria lugar pela 30ª vez. A anulação fica adversa à situação originada pela pandemia e as comemorações centraram-se então numa breve cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar. Tem também sido uma primeira metade do ano difícil para a dádiva de sangue. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue, fez para a ERTS um balanço da dádiva nesta fase da pandemia.
Durante todo este período de confinamento, toda a gente sabe, portanto, as necessidades, digamos, também em sangue também diminuíram, porque as pessoas não saíram, não havia acidentes, não havia operações, não havia... E, portanto, as necessidades também diminuíram, como diminuiu também o número de dádivas. Agora, pretendemos que a retoma se faça a todos os níveis, né? E também aqui. Agora, vamos ver se conseguimos. Devemos dizer que, nesta altura... com o empenhamento de muitos. Nós também tivemos que alterar procedimentos, toda a gente teve. Tínhamos uma colaboração estreita com o Serviço de Sangue do Hospital, nesta altura ela estreitou-se, se calhar, ainda mais. Mas as pessoas têm correspondido, houve aí empresas, nomeadamente uma, que mobilizou todos os seus funcionários e familiares, assim como outras iniciativas, e portanto vai havendo um fluxo razoável de sangue, mas como digo, é necessário todos os dias é necessário, alguns, especialmente alguns dos seus componentes, portanto apela-se a que as pessoas venham dar sangue, agendem, telefonem. Temos por aí os telefones disponíveis, os contactos disponíveis. O ano passado, pela análise que fizemos dos resultados, verificámos que tivemos 35 novos dadores entre os 18 e os 20 anos. Portanto, 35 novos dadores, poder-se-ia dizer assim, no universo de 2000 e tal pessoas que se inscreveram, não é muito, mas é significativo, é bom. Nós consideramos que é bom e é talvez fruto de um trabalho que temos vindo a desenvolver junto das escolas, dos governamentos escolares, não só do Conselho de Tomar, como de Orém e Ferreira do Zezre. E devo-lhe dizer também que, apesar do dador típico português ser uma pessoa aí à volta dos 55 anos, o nosso grupo dos dadores dos 25 aos 40 anos já quase está igual ao dador dos 50 aos 60. Temos uma diferença de umas dezenas, mas não é assim tanto quanto isso. Ou seja, penso que os dadores se estão a renovar, penso que a dádiva se está a renovar, e é importante. Já é ditado antigo, sangue novo é outra coisa.
Foi inaugurada este sábado, integrado nas comemorações do dia do município, a Rota dos Pastorinhos, percurso interpretativo em torno da vida dos pastorinhos de Fátima, que passa por vários pontos turísticos e culturais do Conselho de Orém. Esta rota representa um percurso baseado em 10 lugares que marcaram a história dos três videntes de Fátima e as suas vivências no Conselho de Orém. Ao percorrer a Rota dos Pastorinhos, os visitantes vão encontrar painéis interpretativos e outros elementos onde poderão obter informações sobre a vida dos pastorinhos e sobre os vários recursos turísticos existentes no Conselho de Orém. A Rota dos Pastorinhos passa por localidades emblemáticas como Aljustrel, Fátima e Orém, e por outras menos óbvias como Olival e Soutaria, narrando episódios menos conhecidos da vida dos videntes e convidando os visitantes a conhecerem o Conselho. O projeto é financiado por fundos comunitários e contará com placas informativas, painéis interativos, bancos e módulos de suporte de bicicletas para usufruto de todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira que o município da Sertã comemora o seu feriado municipal. Em contexto de desconfinamento, as comemorações vão realizar-se de modo presencial e online. Assim, na quarta-feira, às 9 horas, decorre o hastear da bandeira. No edifício dos espaços do Conselho da Sertã, segue-se às 10 a colocação de uma coroa de flores junto à estátua de Dona Nuno Álvares Pereira, em Sernaste do Bom Jardim. Nestes momentos presenciais das comemorações serão cumpridas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Às 11 horas será transmitida a intervenção em vídeo do Presidente da Câmara Municipal de Sertã no site do município e também nas páginas de YouTube e do Facebook. Cerca das 21h30 acontece a transmissão em direto no YouTube do concerto Contemporânea Tradição com Miguel Calhás, a partir do Clube da Sertã, concerto que decorre à porta fechada. Esta iniciativa assenta na raiz tradicional da música portuguesa, como simultaneamente navega em universos musicais contemporâneos. A transmissão em direto do concerto irá a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, sendo que o mesmo não terá público e os intervenientes irão respeitar o distanciamento obrigatório.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, o CDS, Partido Popular, pretende que de futuro sejam criados incentivos monetários no combate à diminuição da população em Tomar. O decréscimo populacional nas freguesias de Tomar é um problema local de gravidade elevada, em parte fruto da diminuição da natalidade e da não fixação de jovens na região. Entre 2011 e 2019, Tomar teve um decréscimo populacional de quase 10%. Dados recolhidos junto do Instituto Nacional de Estatísticas, sendo de ter em consideração que em algumas freguesias tomarenses esta diminuição populacional poderá ter sido muito superior. Considerando que a diminuição da natalidade é um problema permanente na nossa região e considerando também que o envelhecimento e decréscimo populacional têm originado consequências negativas a nível social, ambiental e económico, temos em mãos a intenção de trabalhar sobre estes assuntos que adoecem Tomar. O CDS, Partido Popular de Tomar, criou um grupo de trabalho que pretende contrariar esta situação e, como tal, apresenta soluções com esse mesmo objetivo. Fazer crescer a família tem custos, que podem ser minimizados com os apoios previstos na lei. No entanto, consideramos que devemos criar apoios locais para incentivar a natalidade. Estes apoios passam por apoios monetários por nascimento em cada freguesia do concelho, que passará por um processo de candidatura com um regulamento específico, que permitirá a atribuição dos valores de forma faseada. Consideramos que estes valores, por nascimento, serão importantes para os tomarenses. Estamos cientes que este incentivo é apenas um esforço para o crescimento da população, pois muito há por fazer, como, por exemplo, a nível da atratividade de empresas que fomentem emprego na região de Tomar. Para além deste apoio, no caso de o tomarense, quando ingressar no ensino superior ou técnico públicos, queira frequentar o ensino, consideramos igualmente o pagamento na totalidade da anuidade de propinas, tendo para tal que concretizar os parâmetros que deverão estar regulamentados. É esta a nossa visão. O CDS, Partido Popular de Tomar, mais uma vez marca posição relativamente a mais um assunto que parece ser sucessivamente esquecido, mas que, no nosso entender, é fundamental para o futuro de todos. Caro ouvinte, quero desejar-lhe uma boa semana.
É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.